Senhor presidente, senhoras e senhores congressistas, é um momento que nós estamos vivendo no nosso país, nada melhor do que lembrarmos as ideias desse grande brasileiro que foi Roberto Campos. Suas ideias estão vivas. Eu estava lendo ainda há pouco aqui alguns dos seus discursos e das suas frases, onde ele, como sempre, criticando o gigantismo da Petrobras, dizia que no Brasil havia muitos postos de combustível da Petrobras, quando deveria haver mais postos de saúde do Ministério da Saúde. Criticando o exagero dos repasses que aquela companhia fazia ao Fundo de Previdência Petros em detrimento dos acionistas. Esse foi Roberto Campos, com quem eu tive a honra de conviver por dois mandatos, igualmente deputado Paz Landim, dois mandatos na Câmara dos Deputados. Para mim foi uma honra muito grande conviver com um tão ilustre brasileiro. O deputado Roberto Campos, ele excedia o seu tempo. Ideias claras, objetivas e, portanto, muito contestado pelas esquerdas. Mas eu diria que o deputado, o ministro Roberto Campos, o senador, o embaixador, ele realmente foi muito fiel às suas ideias e a si próprio. Invejável. Nós precisamos, no Brasil, muito mais de pessoas como o deputado Roberto Campos do que outros que hoje fazem parte aí do cenário político brasileiro. Eu peguei aqui para fazer homenagem ao deputado Roberto Campos o seu discurso de despedida da Câmara dos Deputados. Realmente é um calhamaço. E ele não se perdoava e dizia assim, no início desse discurso: Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, não vou intimidá-los com o calhamaço que tenho nas mãos. Preferido entregá-lo à mesa para publicação nos anais. Limitar-me-ei a alguns tópicos principais por dois motivos. Primeiro, para não exceder de muito a bitola de tempo regimental, conquanto espero certo grau de tolerância da mesa, como recompensa para minha atitude silenciosa em grande número de reuniões, não fui dos mais loquazes da casa. E, em segundo lugar, porque não gosto do som da minha própria voz. A minha melancolia não provém de saudades antecipadas de Brasília, cidade que considero um bazar de ilusões e uma usina de déficits, e sim do reconhecimento do fracasso de toda uma geração, a minha geração, em lançar o Brasil numa trajetória de desenvolvimento sustentado. Continuamos longe demais da riqueza atingível e perto demais da pobreza corrigível. A melancolia vem também da constatação de nossa insuportável mesmice. Quando cheguei ao Congresso, em 1983, senador eleito pelo Mato Grosso, os temas candentes do momento eram a moratória e a recessão. 16 anos depois, quando me despeço de dois mandatos de deputado federal pelo Rio de Janeiro, os temas inquietantes voltam a ser recessão e crise cambial. Isso demonstra que o Brasil, conquanto capaz de saldos de desenvolvimento, não aprendeu a tecnologia do desenvolvimento sustentado. É um saltador de saltos curtos e não um corredor de resistência. E lá na frente, já mais concluindo o seu extenso discurso com tantos apartes, ele dizia o seguinte: um ensaio de autocrítica. Falei muito no exercício de análise crítica dos problemas do Brasil e do mundo. É chegado o momento da autocrítica. Como congressista, não consegui ser nem um grande articulador, nem um grande operador, nem um grande mobilizador. Fui antes um pregador, quase um profeta sem carisma, pois que conseguia detectar na bruma do futuro a silhueta das coisas, sem grande capacidade para mobilizar outros em função dessas visões. Previ o colapso do socialismo, a vitória das economias de mercado, a necessidade do adelgaçamento do Estado pela privatização, a crise previdenciária, tornada inevitável pelas mutações demográficas e a necessidade de abertura internacional. Combati os monopólios estatais, criadores de ineficiências, assim como a política de informática, quando ainda eram tabus venerados. Sempre achei que a inflação era a maior das injustiças sociais e que o governo nada pode dar ao povo que primeiro não tenha dele tirado. Insisti em ser, como dizia Nelson Rodrigues, um idiota da objetividade, procurando equidistância entre o fel de Cassandra e o mel de Pangloss. E aceitei muitas vezes a solidão da verdade, de preferência às blandícias aconchegantes do erro. Este era o nosso querido Roberto Campos, a quem eu também faço as nossas homenagens, as homenagens do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, porque foi o senador, como eu disse, o embaixador, o senador, o deputado federal, que o ministro do Planejamento, que tanto fez pelo nosso país, e fez muito. Eu entendo que, se não vivêssemos no país com políticos tão míopes, nós poderíamos estar hoje numa outra situação. Essa comemoração dos 100 anos de nascimento do deputado Roberto Campos, nesta data, é uma homenagem que essa casa presta e que fique nos anais registrado. E amanhã nós teremos uma sessão na Câmara dos Deputados. Espero que não apenas os servidores do Congresso, do Senado e da Câmara estejam presentes, mas também que deputados possam não só estar presentes, mas também falar sobre esse grande homem brasileiro. Eu tenho a honra também de ter autografado o seu Lanterna na Popa. Autografado e com uma dedicatória, deputado Paz Landim, do deputado Roberto Campos. E quantas vezes eu, ainda muito jovem, quando cheguei na Câmara, e ele me aconselhava, ele me instruía, digamos assim, para o momento que nós vivíamos, que já não eram momentos menos turbulentos, e que nós precisaríamos mudar o destino do Brasil através de políticas que viessem a reduzir o tamanho do Estado na vida dos brasileiros. Como foi feito o contrário, nós estamos vendo o caos que nós estamos vivendo, o tamanho da baderna que hoje nós estamos vivendo. Tudo isso não é à toa. Se tivéssemos menos Estado na economia, se tivéssemos um tamanho de Estado necessário para tocar as políticas públicas essenciais do Estado, tenho certeza que nós não estaríamos vivendo momentos que nós estamos vivendo hoje, de tamanha vergonha como nós estamos vivendo hoje. Quero, portanto, enaltecer esse grande homem público, e que esses 100 anos não passem em branco, que pudéssemos revisitar as ideias do deputado Roberto Campos, que tenho certeza que suas ideias implementadas, nós teríamos um país diferente, um país melhor, um país com mais justiça social, porque ele já pregava também uma política fiscal austera para que pudéssemos efetivamente fazer políticas sociais e assim podermos comemorar, de fato, um país melhor. Que suas ideias prosperem, que encontrem um caminho certo, fértil, e que estes 100 anos possam servir para que lancemos luz nas ideias do deputado Roberto Campos. Muito obrigado.